Hoje eu queria falar um pouquinho sobre reforma, aproveitando que o próximo dia 31 a gente vai comemorar aí o dia da reforma protestante. E eu queria, rapidamente, aproveitando isso, a gente conversar sobre um pouquinho da reforma. A data da reforma, que é 31 de outubro, é por ocasião daquele outubro de 1517. Assim é dito que quando Martinho Lutero, um monge, movido por um sentimento de mudança, um desejo de enquadrar de novo a igreja aos princípios bíblicos, às verdades bíblicas, ele via algumas coisas assim saindo muito fora disso. Ele então vai até a porta ali do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, e ele leva as suas 95 teses. E ele então afixa na porta daquela capela, daquela igreja, as 95 teses que ficaram famosas, onde ele queria discutir, conversar, colocar em ato público sobre os rumos da igreja da sua época. Ele não queria dividir a igreja, tanto é que se chama reforma. E sem se dar conta disso, esse movimento, então, esse gesto, ele mudou profundamente o jeito de ser da igreja cristã a partir de então. Mudou, inclusive, o mapa geopolítico da Europa. Então, não foi um movimento qualquer. E eu ouso dizer que a força daquele movimento, daquela ação, desse movimento, então, que veio a ser conhecido, ser batizado como Reforma Protestante, que queria reformar a igreja, esse movimento foi tão grande que teve, então, reações contra esse movimento, principalmente reações do cunho político. Esse é o lado negativo da história. Essas reações, então, acabou por dividir a igreja ali do século XVI, e desde então, e lamentavelmente o lado triste é que isso causou reações violentas de todos os lados. Eu nem falo de ambos os lados, porque a reforma protestante, ela acabou criando ares de várias matizes de fé, de igreja, desses movimentos que foram surgindo novas igrejas, que impactaram profundamente o jeito de ser igreja. A igreja batista, então, ela é herdeira desse movimento reformador. Então, nós não estamos entre os cisores, assim chamado, batizado pela história, mas nós somos os herdeiros desse movimento. Então, se alguém perguntar, a sua igreja, ela é protestante? Sim, que hoje o evangélico ficou mais forte, e, na verdade, o protestantismo brasileiro, ele tem algumas matizes diferentes, e talvez alguns cheguem a dizer que nem aconteceu de fato, mas isso é outra discussão. O que eu quero chamar a atenção é que foi um movimento que surgiu de forma espontânea e que nenhum daqueles que participaram desse movimento, nenhum dos líderes, a gente tem Lutero, a gente tem Calvino, a gente tem o Knox, o Zwinglio, nós temos várias, inclusive do movimento anabatista que vinha ali já na corrente, ninguém pensou em fazer o que aconteceu. Isso surgiu. E um dos princípios fundamentais da reforma, eu quero compartilhar com você, são conhecidos aí os cinco solas. Basicamente, vai forrar aí as igrejas da linha protestante. Sola fide, que é somente a fé, tem aí até versos bíblicos para você depois quiser conferir. O sola scriptura, que é somente a escritura. Aí tem o somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Isso faz parte da base de fé das igrejas que surgiram da reforma. E, na verdade, como nós dissemos, esse movimento não foi simples, não é só uma igreja. Eu creio profundamente que todo esse movimento fez parte do avivamento, o despertamento da igreja. E eu queria ler, então, o texto bíblico, na verdade, dois, que faz parte daquilo que impulsionou esse movimento. Primeiro, Efésios 2, verso 8 e 9. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Romanos 1, 17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. São textos como esse que mobilizou, que aqueceu o coração dos reformadores. A salvação pela graça, mediante a fé, não por obras, sendo que aquele que é alcançado por essa graça viverá pela fé. Vamos orar, entregando a Deus. Deus e Pai, esse Evangelho é do Senhor, nós agradecemos porque nós podemos lê-lo de forma livre, na nossa língua. Estamos aqui pelos efeitos de movimentos, ó Pai, daqueles que lutaram pela Tua verdade. E um dia fomos alcançados pela Tua palavra que foi nos entregue. E agora, ó Deus, que essa palavra, que é do Senhor, encontre guarida no nosso coração. E apesar da imperfeição da minha vida aqui, o Senhor possa completar, falar aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós e à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu já contei aqui algumas vezes que quando eu era jovem, no século passado, eu me deparei com um jovem que ele tinha estampado na camisa dele, na frente, vários andaimes. Andaimes geralmente são colocados em prédios que estão em reforma. E essa camisa então dizia: Deus está fazendo uma reforma na minha vida. Isso foi tão impactante para mim que eu guardo isso até hoje. Reforma. Geralmente nós não gostamos de reforma, de reformar. Alguém aqui já passou por reforma na sua casa? Você sabe o que é isso? Ainda mais quando você faz a reforma e não pode sair da casa. Então, é um negócio complicado. Então, geralmente, não é agradável você parar para arrumar as coisas. Muitas vezes, consertar é mais desanimador do que fazer da primeira vez. Você sabe disso. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que, geralmente, nós reformamos porque é necessário. A gente só vai buscar a reforma de alguma coisa porque ela precisa de uma ação que a conserte, que volte. E meu pai e minha mãe, certo tempo, trabalhavam com reforma. De quê? Minha mãe com reforma de roupa, ela ajustava e fazia. E meu pai fazendo estofamento. Ele consertava, reformava. Lá em Minas era capotaria, porque fazia capotas de carro, né? Antigo Jeep, essas coisas assim. A reforma protestante tem por base de sustentação o retorno da palavra como fonte alimentadora da fé. O que motivou esse movimento? É o retorno à palavra, motivado para sintonizar a crença, a fé, naquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que seria o Evangelho. Do jeito que a igreja vinha se apresentando, isso incomodou. Uma das máximas da igreja, então, da reforma, que eu quero trabalhar um pouquinho hoje, que faz sentido para nós, é que uma igreja reformada, ela precisa viver em constante reforma. O chavão é uma igreja reformada sempre se reformando. Por que isso? Porque para evitar que a igreja caia em perigos de desvios. Então, esse exercício de reexame constante das Escrituras para balizar o caminho é extremamente importante. A história vai nos contar que esse princípio, de fato, vale a pena ser seguido. Estarmos sempre atentos aos princípios do Evangelho e avaliarmos o nosso modo de ser. Porque a gente vai perceber que, infelizmente, mesmo com esse alerta, a história vai nos contar que as igrejas, eu estou colocando no plural, as igrejas se desviaram ou se perderam em algum momento, em algum instante. Porque o que acontece conosco, amados, porque nós somos seres que vivemos no tempo, vivemos dentro de uma cultura, e isso é dinâmico. Nós não somos os mesmos com o passar do tempo. E aí a influência, os caminhos perigosos da novidade, do modismo teológico, das pressões políticas, das pressões culturais. A gente é atingido mais fortemente por uma ou outra. E por ser dinâmico isso, a gente precisa levar a sério, estarmos atentos constantemente ao reexame daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos em relação à nossa fé. Toda a igreja precisa rever os seus princípios constantemente à luz da palavra, pois a realidade é dinâmica, o modo de vida muda constantemente, mais do que nunca. Parece que o tempo de geracional de mudança tem diminuído. Antes nós calculávamos uma geração a cada 60 anos, depois passou a ser 30 anos. O que é uma geração nova? É quando há a mudança, o impacto de pensar a vida completamente diferente. Hoje isso tem encurtado. Não necessariamente espera-se que uma geração toda passe, mas quem é mais calejado aí já sofreu várias percepções que o mundo mudou. Quem tem neto, por exemplo, já sabe que é uma outra linguagem. Você está vivendo os efeitos de uma geração nova. E isso afeta o jeito de ser igreja. Então, reexaminar-se constantemente à luz da palavra faz sentido. Tem coisas que nós vamos simplesmente perder se nós não ficarmos atentos. E isso é tão impactante que a história vai contar que lá na Holanda, em 1886, eu estou falando pouco mais de 300 anos da Reforma, surgiu uma igreja com 170 mil cristãos. Eu estou falando de 1886. E o nome desta igreja era Igreja dos Tristes. Por que esse nome? Porque eles ficaram providos de tristeza tamanha de ver que a igreja da qual eles pertenciam tinham se perdido nos princípios básicos. Então, eles resolvem criar uma igreja. O movimento foi até conduzido por Abraham Kuyper. E eles deram esse nome porque, com tristeza, de ver que a igreja tinha se perdido. E a Igreja dos Tristes nasce. É porque eles tinham perdido a esperança da reforma. E eles, então, criaram a Igreja dos Tristes. O que vimos acontecer com a própria Alemanha de Lutero no século XX demonstra que o princípio, uma igreja precisa se reformar constantemente. Nós sabemos da história. O século XX viveu uma barbárie terrível, crescimento do Terceiro Reich, conduzido por Hitler, que vai culminar na Segunda Grande Guerra Mundial, ali, meados do século XX. E o que nós vimos, lamentavelmente, é que a igreja daquele período perdeu a sua voz profética contra aquele regime opressor e assassino. A igreja, boa parte dela, ficou em silêncio. Infelizmente, boa parte da igreja daquela época apoiou aquele governo insano, ao ponto de nós termos registros que no altar da igreja, no palco da igreja, você tinha a bandeira do nazismo do lado da cruz. A igreja se vendeu ao regime. E nós sabemos que poucos foram os que se levantaram contra aquele movimento de absurdo, esse movimento absurdo da igreja se render. E Dietrich Bonhoeffer, nós temos citado bastante o Dietrich aqui na nossa série, ele vai escrever, vai formar uma igreja com discipulado. E Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, ele foi morto pelo nazismo, faltando menos de 30 dias para o fim da guerra. Custou a vida. Amados, se hoje nós formos à Europa, a gente vai perceber que naqueles países que fizeram a reforma, os países que viveram o retorno da palavra com vontade de seguir o que estava na palavra, nós vamos ver que, lamentavelmente, amados, as igrejas hoje são apenas, em grande parte, apenas templos para visitação. Enormes catedrais, que hoje simplesmente são mais museus para visitantes. Não tem mais vida. Igrejas que influenciaram, inclusive, a nossa teologia aqui, influenciaram missionários que vieram evangelizar a nós e boa parte do mundo, hoje, simplesmente, são templos abandonados e tem outros que já viraram outras coisas. Infelizmente, amados, o avivamento ficou no passado. Por quê? Porque a igreja, ela mesma, não despertou que ela precisava fazer um reexame constante. Clamar a Deus para que Deus a visitasse. A Europa se tornou uma sociedade pós-cristã. O cristianismo da Europa, amados, faliu. O cristianismo europeu faliu, amados, acabou. A Europa precisa ser evangelizada de novo. Com grande pesar a gente fala isso. Amados, uma igreja, ela sempre morre por dentro. Já falamos isso algumas vezes. Nenhuma perseguição foi capaz de matar a igreja. Nenhuma. E isso é promessa do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, que é o dono da igreja. A igreja, ela morre por dentro. Por isso, quando nós perdemos a palavra, e se perdermos a palavra, nós vamos perder a referência do caminho da cruz, do caminho do verdadeiro evangelho. E pode ser que a gente esteja apenas sendo crentes acostumados e não crentes convertidos, atentos, querendo ser moldados constantemente pelo evangelho. Nós falamos que isso aqui é palavra viva, mas muitas vezes não tem sido, porque lamentavelmente ela tem ficado fechada. E esse livro fechado é como qualquer outro livro. Pode até servir para escorar a porta. Só é palavra de Deus para você e para mim, quando nós abrirmos e nós visitarmos o texto como se fosse a primeira vez na nossa vida. E nós pedimos ao Senhor que fale conosco. Se nós não tivermos isso, amados, nós estamos correndo sério risco de fazermos o caminho do tempo sem o caminho do Evangelho. E o Abraham Kuyper traz uma frase importante, quero compartilhar com você. Satanás cria uma igreja para o anticristo, subvertendo as igrejas cristãs existentes, usando os próprios instrumentos de Deus. Perigoso isso. Kuyper, além de teólogo, ele foi jornalista, foi político, inclusive estadista, um homem bastante atuante na época dele. Amados, a luta de viver as verdades do Evangelho é a marca do povo de Deus desde sempre. Se não for assim, não faz sentido. Nós aprendemos, inclusive, desde Israel, que Israel é o povo escolhido para ser a didática de Deus na história humana. E a igreja é esse povo, agora, já com o próprio Espírito Santo, trilhando o caminho da missão do próprio Cristo. E a luta de viver essa verdade precisa ser a luta da igreja. Se nós não defendermos, não voltarmos à verdade do Evangelho, quem vai fazer isso? Você acha que a Câmara Municipal vai fazer isso? Vocês acham que aquele monumento da Bíblia que tem na praça vai transformar alguém? A ONU está preocupada com isso. Amados, se a igreja não entrar na luta para viver o Evangelho, nós vamos fracassar como igreja. É muito fácil deixarmos os referenciais da palavra e irmos por caminhos da conveniência da cultura. É muito fácil nós irmos pelo caminho da conveniência da benesses do poder. E isso tem sido mácula na história da igreja. Todas as vezes que a igreja se mistura, gosta de estar próximo do poder, essa igreja se macula. E cá entre nós, amados, a gente gosta desse negócio. A gente gosta de bajular e sermos bajulados por poderosos políticos. A igreja não pode cair nessa. A gente precisa ser próximo o suficiente do Estado para influenciar o Estado, sermos a consciência do Estado. Mas nós precisamos estar distante o suficiente para nós não queremos ser a ponte do Estado, nem aliarmos as coisas do Estado. Nós defendemos, e é uma herança do movimento protestante, que veio na segunda onda. Nós defendemos que a igreja não é o Estado não é a igreja. Essa separação ela é benéfica para ambos, só que é tentador. E todas as vezes que a igreja namorou com o poder, namorou com a politicagem, ela se corrompeu. Todas as vezes que o caminho da conveniência, do conformismo, nós nos perdemos. E aí cada geração, amados, deve aprender os princípios do Evangelho para vivê-lo na sua geração. A gente já trabalhou isso aqui um tempo atrás, está lá nos anais de mensagem da igreja. Cada geração deve entregar à próxima geração aquilo que dá esperança para nós, a nossa fé. Estava ouvindo o testemunho de um muçulmano que se converteu ao Evangelho. Ele chegou a ser radicais aí que saem para matar, odiava mesmo qualquer causa que não fosse a causa islâmica. E ele disse o seguinte: como é que é a educação de um muçulmano? Alguém perguntou para ele. Ele falou, todos os dias, quando o bebê nasce, o pai faz uma oração no ouvido esquerdo e depois uma oração no ouvido direito do menino. Faz isso todos os dias. Quando ele vai aprender a ler, ele aprende a ler no Alcorão. Todos os dias aprende no princípio do Alcorão. E logo depois ele aprende todas as orações necessárias. E é possível que o menino com 12, 13 anos já tenha lido e saiba até de cor todo o Alcorão. Isso que é missão de inculcar, de educar. E ele diz, ele fala isso. Quem dera se os cristãos fossem assim. Amados, nós precisamos entregar o Evangelho à próxima geração, porque senão a igreja vai fechar. E igrejas fecham. Igrejas morrem. O exemplo está na Europa. A igreja do Senhor é vitoriosa, mas expressões locais, culturais, morrem. Por isso que nós precisamos pensar não só em reforma, mas de reavivamento. O texto que nós lemos aqui, que impulsionou a reforma, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. É uma dádiva, é um dom que vem de Deus. Não vem por obras, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Nessa versão, eu gostei dela, porque se eu quisesse só estudar esse texto por essa versão, a gente tem um monte de caminho aqui. Eu poderia começar pelo último. O orgulho é a grande falácia, é o grande inimigo da nossa vida. Eu pretendo, inclusive, conversar com os homens sobre isso. Não combina a fé de um cristão com orgulho, e nós carregamos isso. Com todo respeito, eu estou dizendo que esse texto precisa ser quente para nós hoje. Salvos pela graça. Eu quero trazer aí uma tentativa de conceito de graça. O real significado de graça. Graça é um ato do amor incondicional de Deus que traz perdão, reconciliação com Ele e promessa da vida eterna. Graça revela o bom caráter de Deus, o doador, e não de quem a recebe. Graça é o favor imerecido de Deus que perdoa os pecados e concede salvação ao que crê. Amados, o real significado da graça destrói qualquer tentativa de sermos religiosos. O real significado da graça destrói qualquer tentativa de sermos religiosos. O religioso, ele entende que o esforço que ele faz o torna bom. O religioso entende que o esforço que ele faz o torna atraente para Deus. O religioso entende que o esforço que ele faz o qualifica para receber o favor divino. Mas, amados, o Evangelho nos mostra e nos diz exatamente o contrário. Qualquer tentativa, mesmo que seja no silêncio, de expectativa de que porque você fez algo bom, faz com que você se torne merecedor de algo de Deus. Nada, amados, nada tem que possamos fazer para chamar a atenção de Deus. Nada vai chamar a atenção de Deus daquilo que nós possamos fazer. Deus decidiu nos amar, conceder a graça salvadora por causa dele mesmo, pelo amor dele, a todo aquele que crê. A igreja do Senhor, amados, é um encontro de gente que crê, gente que tem essa plena consciência do real significado da graça. Só é a igreja aquele que entendeu que foi atraído e não que está buscando ser atraído. Aqueles que se deixam ser controlados pelo Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, a gente não é nada. Hoje pela manhã, falando sobre a Trindade aqui, e nós dissemos isso, que lamentavelmente a gente entrou numa sequência de pensamentos e canções, inclusive, que tem alimentado boa parte das igrejas, que parece que o Espírito Santo não é mais uma pessoa, ele é apenas uma frequência para você se sentir bem. Às vezes você fala, cara, eu senti o Espírito Santo. Com todo respeito, o Espírito Santo não é para você sentir. O Espírito Santo não é uma frequência boa que você gosta. O Espírito Santo é para você ouvir, obedecer. Ele te aconselha. Ele quer que você mude. Ele não quer dar para você sensações agradáveis. Ele quer libertar a gente do nosso orgulho, da nossa insensatez, da nossa racionalidade religiosa. Mas, lamentavelmente, a gente não entende o que é ser controlado pelo Espírito Santo e não pelo Espírito religioso. O Espírito religioso sempre mata a igreja. Acredite nisso. Comportamento religioso não aviva uma igreja. Comportamento religioso não aviva uma igreja. Comportamento religioso mata uma igreja. Comportamento religioso é a gente com controle nas mãos. Eu controlo a liturgia. Eu controlo as coisas. Isso é religiosidade. E uma igreja reformada, ela precisa entregar o controle ao Espírito Santo. E eu quero trazer mais uma frase aí do Kuyper. Ele diz assim: não existe sequer um centímetro de nossa natureza humana do qual Cristo, que é soberano de tudo, não proclame meu. É meu. Seu coração, suas intenções, inclusive as coisas que eu e você temos. Será que temos? Até o que temos? Cada um de nós, amados, é preciso ser despertado essa noite, que não tem nada, absolutamente nada, que o Senhor não seja soberano. E é interessante a gente pensar nisso, sabe por quê? Porque um dos testes para mim e para você é se nós estamos sendo guiados por um costume religioso ou, de fato, sermos guiados pelo Espírito que vivifica, que vai reformando a nossa vida. É a maneira que a gente lida com os dias da semana, por exemplo. Hoje é o dia do Senhor, aí você vem à igreja, vem pelo menos numa das reuniões da igreja, já está bom, já está bom. Amanhã é segunda-feira, de quem é segunda-feira? Segunda-feira é minha, a terça-feira é minha, a quarta-feira é minha, a quinta-feira é minha. Lamentavelmente, eu tenho que, inclusive, submeter a alguém, que é o meu patrão, que é o meu trabalho. E aí eu só vou pensar de novo na possibilidade de ter alguma coisa fora da minha vida, é no domingo, no horário que mais me satisfaz. Aí eu vou numa igreja, e de preferência aquela que não me provoque muito, aquela que não me traga muito desconforto. E pode ser que hoje não seja um bom dia para você estar aqui. É proposital isso. Talvez a gente não está sendo igreja, gente. A gente precisa de reforma. Talvez nós estamos sendo apenas religiosos, acostumados. Deixamos de ser protestantes para sermos conformantes. Eu e você precisamos avaliar cada centímetro da nossa vida. Se ele vale a pena, se o Senhor Jesus olhar hoje e falar: não te conheço. Você não caminha mais comigo há quanto tempo? Amados, por isso que nós insistimos em não sermos religiosos. E coisa mais difícil para mim e para você, que somos acostumados com a igreja, é deixarmos de sermos religiosos. Eu critico você por causa da religião, você me critica por causa do espírito religioso. Eu tenho expectativa que você faça alguma coisa por causa do meu espírito religioso. Isso nós vamos vivendo mutuamente, lamentavelmente. Qual que é a igreja boa? Aquela que nós, eu e você, vivamos. Aquela que nos faz mais parecidos com o Senhor Jesus. Aquelas que a gente tem companheiro de caminhada, que vai exigir, que vai me ajudar a reformar aquilo que precisa ser reformado. Nenhuma tradição deve ser maior do que a vida do Espírito Santo na vida dos que creem. E isso deve acontecer conosco todos os dias. Nós somos chamados de uma igreja tradicional, e eu gosto disso. Não acho ruim isso. Mas nenhuma doutrina, nenhuma tradição deve ser maior do que a ação vivificante do Espírito Santo. A gente precisa ter atenção com isso. Eu digo pela manhã aqui na minha sala, várias vezes, nós não seguimos doutrinas. Nós não adoramos doutrinas. Quem está falando é um pastor que briga pela doutrina. Nós seguimos um Deus vivo. Quer dizer que a doutrina muda? Não. A doutrina nos permite avaliarmos se nós, de fato, estamos seguindo esse Senhor. Então, a gente não é decorador, memorizador apenas, decodificadores de códigos. Não é isso. Deus vivo, cristianismo é vivo, dinâmico. Precisa ser autêntico na minha e na sua vida. Por isso que a liturgia pode mudar. Por isso que banco, cadeira, muda. Por isso que a gente muda as coisas, é natural que aconteça. Quem não precisa, não pode mudar a essência. Isso é para facilitar nós termos uma igreja em Cristo Jesus. Se por acaso nós estamos fazendo algo que está impedindo isso, nós precisamos urgentemente rever isso. Amados, a igreja reformada sempre se reformando. Não dá para deixarmos as coisas ir ficando nas gavetas. Não dá para deixarmos as coisas jogadas para debaixo do tapete. Qual gaveta? Qual tapete? Da conveniência, da frieza, da indiferença, do sempre a si mesmo. A gente não pode cair na ideia de nos relacionarmos somente nos domingos e achar que isso é igreja. Isso não é igreja. E eu quero dizer aqui, finalizando, eu quero ler um texto que inspirou boa parte dessa minha fala. Pastor, você entende que a nossa igreja precisa de reforma? Sim. Precisamos rever sempre as coisas. Precisamos ser identificados com os princípios da reforma do século XVI? Em grande parte, sim. Claro que tudo não. Precisamos cuidar da nossa doutrina? Com certeza, você precisa conhecer a sua doutrina. Agora, isso não basta. Isso não é suficiente. Isso não vai trazer vida para a igreja. Por isso que eu coloquei duas palavras no título dessa mensagem. Reforma e reavivamento. E eu quero trazer o texto de Francis Schaeffer, que me inspirou a isso. Quero lê-lo com você. A igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Às vezes, os homens pensam nas duas palavras, reforma e reavivamento, como se estivessem em contraste uma com a outra. Mas isto é um erro. Ambas as palavras são relacionadas à palavra restaurar. Reforma refere-se a uma restauração à doutrina pura. Reavivamento refere-se a uma restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Os grandes momentos da história da igreja vieram quando estas duas restaurações entraram simultaneamente em ação, de forma que a igreja voltou à doutrina pura e a vida dos cristãos na igreja conheceu o poder do Espírito Santo. Não pode haver reavivamento verdadeiro a menos que tenha havido reforma, e a reforma não é completa sem o reavivamento. Tal combinação de reforma e reavivamento seria revolucionária em nossos dias, revolucionária em nossa vida pessoal como cristãos, revolucionária não somente na igreja liberal, mas também construtivamente revolucionária na igreja evangélica ortodoxa. Que possamos ser aqueles que conhecem a realidade da reforma e do reavivamento, de forma que este mundo pobre e sombrio possa ter uma amostra de uma porção da igreja devolvida tanto à doutrina pura quanto à vida cheia do Espírito. Que assim seja. Francis Schaeffer, no livro Morte na Cidade. Finalizando, amados, o chamado à reforma passa pelos endereços pessoais. Eu até digo que hoje passa necessariamente pelos endereços pessoais, porque eu posso dizer com muita segurança, eu louvo a Deus, nós temos uma boa doutrina. Doutrina não é minha, não foi eu que criei. Eu tenho convicção de que essa igreja tem uma boa doutrina. Essa doutrina me fez conhecer Jesus, me fez decidir por Jesus, a caminhar com Jesus, esclarece e me ajuda. Então eu louvo a Deus por isso. Mas isso não é suficiente. Por isso que estamos chamando a atenção que a reforma plena precisa passar pelos nossos endereços pessoais. A experiência do avivamento, ela é intransferível e cunha o mesmo caminho. O mesmo caminho da reforma é o caminho do reavivamento. Qual é esse caminho? Joelhos dobrados e olhos abertos para a palavra. Joelhos dobrados e olhos abertos para a palavra. Possivelmente, boa parte de nós não sabe o que é isso. Vivemos na correria do dia a dia, que não sobra tempo para dobrarmos os joelhos e nem abrirmos a palavra como fonte que alimenta. Pode ser que nós deixamos de ser protestantes evangélicos há muito tempo e não nos percebemos ainda. Então, o chamado hoje é para mim e para você. sem medo de errar, amados. A nossa igreja precisa de ambas as coisas. Joelhos dobrados, olhos abertos para a palavra. Sem isso, a gente não vai experimentar o movimento de Deus da reforma e do avivamento. E eu queria convocar você ao movimento de nós voltarmos à reforma que, de fato, aviva nossas vidas. Quantos estão comigo aí? Amém. É o nosso momento, gente. Precisamos descobrir isso. A pior coisa vai ser a gente perceber que não faz mais diferença. Cada um tem a sua luta, eu tenho a minha, mas vamos ser diferentes. Não vamos deixar a corrida do dia, a correria do dia, tirar da gente isso. Nessa entrevista que eu vi com esse muçulmano convertido, a pessoa perguntou para ele, quantas vezes você leu já o Alcorão? Ele falou, em torno de 240 vezes. E você agora que é cristão, quantas vezes você leu a Bíblia? Falou, ah, agora ainda não li muito. 64 vezes, eu estou terminando agora que eu li a Bíblia. Como é que você faz? Eu não saio de casa, eu levanto mais cedo. Ele até brincou, eu faço meu café árabe, preparo, sento na escrivania, fecho a minha porta, e ali eu tenho um tempo com Deus. Sede da palavra. Amados, que o chamado à reforma, que voltou para a palavra, que mudou a história da igreja, que nos atingiu, possa ser a nossa arma. Não para exigir que a igreja tenha uma liturgia diferente, isso é consequência, mas que vivamos o evangelho pela porta da frente dos nossos corações. Amém? Nossa igreja precisa de ambas as coisas. Curve a sua fronte aí. Você e Deus aí sabe o quanto que você precisa das duas coisas. Mas faz um propósito aí. Onde é que você vai começar? Em 31 de outubro de 1517, alguém fez alguma coisa e mudou tudo. Então não espere mais. Faça você. Onde é que você precisa de reforma? Onde é que está a sua sede por reavivamento do Espírito Santo?